Olá todo mundo, meu nome é Silvia Coelho, fundadora do Elas Programam, um grupo criado lá no Facebook em novembro de 2017 para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. Hoje somos quase 6 mil mulheres conectadas. Agora estou aqui com o Elas Programam Podcast, com apoio de amigos e amigas para dar voz a essas mulheres. Vamos falar sobre sucessos, fracassos, fins e recomeços de mulheres anônimas ou não, que estão estudando em transição de carreira ou que já conquistaram sua sonhada vaga no mercado de TI, aqui no Brasil ou lá fora. Conto com vocês para acompanhar a história da nossa heroína da semana aqui no Elas Programam Podcast com Silvia Coelho. Afinal, escrever códigos é criar uma história, e história é substantivo poderoso e feminino. Então, vem com a gente. Nesse episódio do Elas Programam Podcast, vamos contar a jornada da heroína de Dani Carazal, a nossa produtora. De mina sonhadora para uma mulher que viu na maternidade a chance de se reconstruir como pessoa. Dani sempre esteve ligada à tecnologia ou à lógica. Passou por um período de enfrentamento como mulher e como mãe, até receber o seu primeiro sim na área de tecnologia. Esse sim abriu portas para outros momentos intensos em 2019, até a sua contratação pelo Mercado Pago em dezembro. Vamos acompanhar a incrível jornada da heroína de Dani Karazawa.
Oi, Dani, seja super bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje com a gente.
Oi, Silvia, obrigada a você pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho hoje sobre mim, sobre o mercado.
Então, Dani, eu lembro muito bem de quando a gente se encontrou lá no comecinho de 2018, quando você estava no seu processo de voltar a estudar, fazer a transição de carreira para o mercado de tecnologia. Então, conta pra gente, como foi que isso tudo começou?
Bom, eu sou a Daniela Carasala, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, capital, mas por volta dos 12, 13 anos, eu fui morar no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Fiquei ali entre São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Então, eu passei boa parte da adolescência no interior e acabei voltando depois, com 18 anos, foi quando eu passei no vestibular, e acabei voltando para a capital para estudar. Eu sempre foquei muito nos estudos. Sempre entendi que estudar era como se fosse uma tábua de salvação mesmo. E quando eu era adolescente, eu queria ser arqueóloga. Queria muito desvendar as coisas, descobrir o que estava por trás dos fósseis, dos sítios arqueológicos e tudo mais. E acabei indo para letras. Passei em letras na USP, ingressei na área, concluí o curso e tal. Só que é muito importante a gente colocar isso. Porque tem uma coisa que é muito cultural, que sempre nos falam que a gente tem que fazer uma escolha e levar essa escolha para sempre, que a gente não pode sair desse caminho que você escolheu. A universidade é uma coisa fantástica. Eu vejo o que eu trilhei na universidade como um crescimento pessoal muito importante, fundamental, e é uma coisa também que a gente ouve muito, ninguém tira o que você aprendeu. Isso fica muito claro quando você começa a trilhar e quando você começa a entender que você não tem um único caminho. E aí, quando eu entro na universidade, eu entro porque eu tinha um objetivo, que era me formar em letras japonês, porque eu queria trabalhar com robótica, eu queria trabalhar com programação para robôs. E na época, na década de 90, ali virada para 2000, o Japão estava em ascensão nesse mercado, e eu queria trilhar esse caminho. Não trilhei, né? Continuo no Brasil. Eu não trilhei esse caminho porque também, olhando naquele momento, eu entendi que eu tinha um grande ponto, que era a programação, que era contar histórias através de códigos, criar coisas. Eu acho que a coisa mais incrível da tecnologia é essa capacidade que a gente tem de criar, de contar essas histórias.
Então, Dani, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto você cursava letras e pensava em estudar japonês e trabalhar no Japão, você também conectava toda essa experiência com a parte de programação e códigos, etc. É isso?
Sim, é isso. Se eu pensava em arqueologia lá atrás, eu pensava também em engenharia. Eu sempre pensava arqueologia como estrutura. E eu só fui entender tudo isso muitos anos depois. Mas o que me fascinava na arqueologia era como aquelas pessoas de anos, tão antigos, né, de civilizações tão remotas, como elas já conseguiam calcular todas aquelas coisas? Como elas já conseguiam projetar tudo aquilo? E aí, passando para nossa época, eu acabei entendendo que esse fluxo de pensamento me levava sempre para a tecnologia, me levava sempre para a programação. E sim, e aí acabei fazendo letras para isso e concluí a faculdade e fui para a área de comunicação. Acabei me embrenhando nessa área, fui fazer jornalismo cultural, passei por jornalismo técnico e aí voltei de alguma forma para a tecnologia, onde eu trabalhei no mercado automotivo, fazendo treinamentos, manuais técnicos, justamente para o mercado, né, para os concessionários, para eles entenderem melhor os produtos, os carros, o que tinha nos novos modelos e tudo mais. E foi muito interessante olhar que muitos engenheiros estavam presos na parte técnica e não conseguiam se comunicar. Então, muitas vezes, era essa ponte que eu fazia. Eles conheciam muito bem o produto na parte técnica, mas não conseguiam passar isso para o mundo. E aí era onde eu entrava. E nesse período, foi o último período de organização de pensamentos, foi onde eu comecei a cursar engenharia mecânica. E aí eu consegui passar na FEI, cursei uma boa parte da ementa. E as matérias que eu me dava melhor, que eu só assistia a aula, não precisava estudar, não precisava fazer mais nada, era justamente programação, C++. E aí foi onde eu olhei mais uma vez para aquilo que sempre olhava para mim de volta, que era a programação.
Então, essa sua relação com a programação passou por letras, a sua função de comunicadora e também de desenvolvedora de produto, de conversa com engenheiros. Aí foi para engenharia mecânica e sempre essa programação ali, essa área de tecnologia voltada mesmo para desenvolvimento, escrever códigos, estava te cercando, né? Te rondando.
Sim, estava sempre ali. E aí, depois, quando eu terminei esses projetos no mercado automotivo, eu acabei dando uma pausa, porque eu engravidei. E aí foi um momento muito intenso, é um momento
Ainda
intenso,
é,
né?
sempre é.
Porque ser mãe é ser intenso. E aí eu fiz essa pausa, e aí eu me dediquei exclusivamente ao projeto bebê. A esse projeto de gestar, esse projeto de parir. E eu gosto muito de usar esses verbos. Eu acho que eles são muito importantes para nós, como mulheres, e para que os homens que estão nos ouvindo também se habituem com esses verbos, porque eles são muito poderosos e eles são muito nossos, eles nos pertencem. Porque a gente realmente gera um ser humano, a gente realmente pare um ser humano, né? E a gente cria esse ser humano. E aí eu coloquei uma meta de ficar pelo menos os 3 primeiros anos com o meu bebê. E eu já estava muito tempo sem carteira assinada, sem estar formalmente no mercado. E aí, quando eu engravidei, eu continuei pegando algumas coisas como freelancer, mas bem pequenas, justamente para poder organizar o meu tempo. E aí, a partir do momento que ele nasceu, eu acabei trabalhando uns 6 primeiros meses ali como freelancer, mas sempre tudo em casa, sempre tudo remoto e tal. E aí eu tive essa oportunidade de decidir. Porque tem uma outra coisa também que a gente precisa deixar isso muito claro, que é nós não fazemos nada sozinhos, sozinhas e sozinhos. A gente sempre precisa ter uma rede de apoio. Na minha maternagem, eu tomei essa decisão. Eu conversei com meu marido. Eu falei: olha, eu quero esses 6 primeiros anos, baseado em evidências científicas, baseado em estudos. Eu quero estar esses 3 primeiros anos com meu bebê. Isso vai funcionar para mim, como mulher, como ser humano, e para o meu bebê, como este bebezinho, esse ser humano bem no início de sua vida, para que ele possa caminhar junto. E aí a gente fez isso, só que eu quebrei um pouquinho esse combinado, porque conforme foi passando, principalmente no, na gestação e no parir o meu bebê, foi um momento muito importante, onde todo esse fluxo que eu coloquei lá atrás de pensamento, toda essa jornada que eu tive entre estudos e trabalhos, em trabalhos não tão legais, em coisas que me machucaram muito em muitos momentos, mas que eu consegui, nesse momento de receber o meu filho, eu consegui organizar tudo isso. E, gente, principalmente as mulheres, eu não estou falando que gestar e parir funciona para todas. Não funciona, não é isso. Uma das coisas mais importantes que eu consegui realizar é que essa oportunidade que o nosso corpo físico nos proporciona é também uma grande escolha. E isso precisa ser construído por nós. A mulher precisa escolher se ela quer ser mãe ou não, se ela quer gestar ou não. Se a gente tem essa carga, esse poder, a gente também tem essa responsabilidade de deixar isso muito claro, se a gente quer entrar nessa jornada ou não. Para mim, Daniela, funcionou entrar na jornada, passar por ela e descobrir que no final ela me reconstruiu, ela me deixou. É tão complexo que eu não consigo nem verbalizar, mas é como se fosse um Lego, como se fosse um joguinho de montar. E a maternagem colocou a última peça que faltava nesse joguinho. E aí foi onde que eu quebrei essa promessa dos 3 anos. Quando meu bebê estava com 6 ou 8 meses, eu já estava fazendo inscrição em bootcamps para mulheres, eu já estava olhando as comunidades, já estava focando nas coisas. E pensando, bom, quando eu conseguir o sim que eu preciso para entrar num bootcamp para mulheres, para fazer um curso de programação, aí eu penso que eu faço com os cuidados do meu bebê. Mas eu sempre pensava assim, eu vou ver o que eu faço para levar o meu bebê junto, não para deixá-lo com outra pessoa. E aí, esse ir com o meu bebê para os lugares foi onde a gente descobre, que a gente lê, a gente sente ali ao vivo, que não, os lugares não estão preparados para mulheres, não estão preparados para as mulheres mães com seus bebês. E aí vieram muitos não, justamente porque eu colocava assim: olha, gente, então, eu levo o meu bebê, eu preciso estar com ele precisa estar comigo. E aí o não vinha: olha, você é maravilhosa, poderia ser uma ótima aluna, mas não pode com o bebê. Não desisti, fiquei muito triste, obviamente, mas não desisti. E aí surgiu a oportunidade do Bootcamp online de front da Reprograma, que as inscrições abriram no início de 2019. Teve uma sequência, né? Foi muito bacana. E aí, nesse Bootcamp online, dava para o meu marido ficar com o bebê aqui em casa e fazer as aulas remotamente. E em março de 2019 veio a Hackathon Reprograma. E isso também veio, essa questão do bebê. Porque para mim era muito lógico que eu vou levar o meu bebê. Não tem problema nenhum. É uma organização de mulheres, vou levar o bebê porque todas entendem. Não necessariamente. E aí é onde a gente retoma essa discussão de não é porque somos mulheres que compulsoriamente temos que entender e temos que ser mães e temos que isso e aquilo. É tudo dentro de uma construção e que a gente está fazendo isso agora, principalmente as mulheres mais jovens. E isso é incrível, é emocionante ver a força de mulheres de 20, 25 anos, as coisas incríveis que elas já conseguem verbalizar, sejam em escolha, sejam em autoconhecimento até, nessa questão da maternidade. E eu fiz uma posta no dia 16 de março de 2019. Eu peguei o meu bebê, peguei o marido, botei todo mundo no carro e falei: vamos lá pro evento, vamos chegar na porta.
Você não pediu licença.
A gente, eu pedi uma licença, mas ela meio que não veio, né? E aí eu falei: vou apostar. O não a gente já tem. Vamos lá ver o que que tem depois desse não. E aí a gente entrou, foi no Nubank, e aí botei o carrinho do bebê ali no cantinho, fui para a parte de inscrições, coisa foi acontecendo. A gente foi entrando e entramos. Isso foi no dia 16 de março. No dia 17, que foi o domingo, o hackathon ocorreu no final de semana inteiro. Eu saí de lá com o primeiro lugar. E isso é muito importante porque, de alguma forma, prova para mim que eu posso apostar. Eu contando essa história, outras mulheres podem, eu espero, viu, amigos, que vocês apostem também, porque o que a gente mais ouve na vida é não. E será que a gente corre atrás do sim? Então, assim, tem uma brincadeira, né? Tem um memezinho na internet que fala, né? O não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Muitas vezes não é humilhação.
Às vezes até
Muitas vezes não é.
uma permissão que, se a gente não tivesse tentado, ela não ia existir, né?
Justamente. E foi muito importante isso. E por que que uma das coisas desse dia, de pegar o bebê, de ir lá e tal, e tentar apostar, foi o que aconteceu, na verdade, em 2018, que foi o evento da Elas Programam, que você organizou no Senai. E foi ali, eu já tinha tomado alguns não, eu já tinha recebido alguns não, e o seu foi o primeiro sim que eu recebi, que meu bebê estava com 8 meses, e aí eu pude ficar aquele sábado com, né, aprendendo, ouvindo aquelas mulheres, vendo meninas programando ali, tinha uma menina com uma tela inteira, um código enorme, lindo, a menina tinha 18 anos, eu assim, gente, olha isso, que sensacional. E foi o seu, foi o meu primeiro sim. Foi dali que eu vi que era possível. Dali para frente, aí sim veio o reprograma, veio o hackathon, veio essa vitória muito importante. Tem uma coisa também que acontece e que acontece até hoje, nas minhas redes sociais as mulheres vêm e falam, eu te acompanho desde a hackathon. Eu acho você muito importante. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu não faço nada, eu não sou nenhuma influenciadora digital, eu não tenho milhares de seguidores, eu não tenho nada disso, mas não importa. Se você está fazendo diferença na vida de uma pessoa, de 10 pessoas, ainda mais elas sendo mulheres, isso é fundamental. E aí 2019 foi esse ano muito intenso, muito produtivo, onde depois da Hackathon a gente recebeu esse convite para participar de uma aceleração na Prefeitura de São Paulo. Então eu ganhei junto com um grupo de mais 5 mulheres. E aí a gente iniciou a aceleração e a gente finalizou a aceleração num grupo comigo e mais 2 mulheres, que são a Carmen e a Evelyn. E a gente tem essa ideia já estruturada, a gente já tem um plano de negócio estruturado para desenvolver uma startup para mulheres empreendedoras tomarem créditos. E aí a gente agora pretende seguir fazendo testes, né, validando algumas coisas. Enfim, e aí tem mais um bom tempo de estudo e de trabalho para colocar isso no mundo real.
Que massa, Dani. Enquanto você falava, ficava passando um filme na minha cabeça. A Maratona Web que a gente organizou lá no Senai era porque aquela menina muito jovem que estava dando aula, ela me procurou uns dias, umas semanas antes e disse: eu quero dar aula. Ela é desenvolvedora front-end de 18 anos. Eu quero dar aula e eu preciso ter experiência, eu quero testar. Eu disse: então vamos montar um curso. Aí montamos o curso, vamos divulgar nas redes sociais, etc. Então, quando você me procurou e falou do bebê, eu pensei assim, meu, eu preciso ajudá-la, mas assim, foi muito rápido, né? Falei assim, gente, tá, vamos dar um jeito. E eu, assim, eu jamais podia imaginar do impacto que seria na sua vida. Aquele movimento de vou te dar uma oportunidade para ensinar outras mulheres, não estava focado numa mãe com um bebê pequeno, entende? Era tipo, vamos trazer mulheres para você experimentar a sua aula. E assim, aquela coisa do efeito borboleta, né? E é impressionante, é uma batidinha de asa que, sabe, muitas mulheres daquele movimento lá, daquele curso, estão com outras trajetórias. E aí você falou de tantas oportunidades para uma mulher mãe, outras que você cavou, de eu vou levar o meu bebê para a hackathon, mas você falou de bootcamp online. Do mercado de tecnologia abrindo mais portas para mulheres, né, de como que você a vencer a Hackathon, o quanto que te trouxe da questão assim, de uma empreendedora, uma startup, uma CEO de um empreendimento que vai beneficiar outras mulheres. Viu? O quanto de coisas incríveis surgiram a partir de um determinado evento, sabe? É incrível, é muito incrível essa história, muito incrível.
E aí, 2019, né, eu não parei, e sempre levando o bebê ou deixando o bebê com meu marido, e ele ficava com o bebê durante o dia para poder fazer a aceleração na prefeitura. Ouvi de muitas mulheres: nossa, o seu marido é incrível, o meu marido jamais aceitaria fazer um negócio, jamais aceitaria ficar com o seu próprio filho o dia inteiro. Isso, né? Nossa, é chocante. Então, se tem homens nos ouvindo, cara, aproveita, é o seu bebê, é o seu filho e é um momento só de vocês dois, onde vocês constroem as suas conexões, onde vocês constroem o seu estilo de vida, só vocês dois. Mas, enfim, e 2019, como eu disse, eu não parei. Eu já tinha feito o front com a Reprograma, e a Reprograma abriu uma oportunidade, duas turmas, na verdade, de um curso de back-end. E aí eu me inscrevi nas duas e falei, de novo, não sei como eu vou fazer com o meu bebê, mas primeiro eu vou conseguir o sim, depois a gente vê o que que a gente faz. E aí uma das oportunidades era dentro do Mercado Livre, uau, sonho de princesa, aquela coisa bem Disney, assim, nossa, aquelas bolsas e
A
anéis de princesa
felicidade.
amarelo. É, nossa, nem sabia que aquele negócio existia, nem sabia. E o outro era com parceria com a Accenture, seria onde a Reprograma já faz todos os seus cursos presenciais, que é no WeWork, junto com o pessoal do Facebook. E aí eu me inscrevi nas duas oportunidades, participei lá da seletiva e tal, e veio um sim justamente do processo seletivo do Mercado Livre. Continuei a segunda etapa do processo. E aí veio o grande sim que eu precisava. Olha, você vai fazer o curso dentro da minha cidade com patrocínio do Mercado Livre. Uau! Ok, ficou grande agora o
Ficou
negócio.
grande, verdade.
Como que eu vou. Como que eu vou resolver a questão com o bebê? Vou levar o bebê? Ué, eu levo para qualquer lugar. Só que dentro da minha cidade não é permitido menores de 18 anos. Por questões de segurança, por questões de seguro de prédio e tudo mais. Isso posto, como a gente resolve? Não vou perder a oportunidade. Recebi um sim, mas recebi um não. Porque se eu não levo o bebê, que tem essa coisa da maternidade, que é a mobilidade. Você se percebe quase imóvel, né? Você se percebe dependente justamente da localização do bebê. E eu falei, preciso resolver. Vamos montar um jeito. Pensei em várias coisas, foram várias tentativas e resolvi um dia antes do curso começar. Consegui fazer essa resolução e fui. Foram 4 meses praticamente de treinamento. Foram muito intensos, muito difíceis, porque mudou muito a rotina dentro de casa, era bastante exaustivo, mas quando eu chegava lá e começava a codar, que eu abria os programas e começava a fazer as coisas rodarem, era falar, meu, eu tô em casa, é isso daqui. Enfim, e foi muito importante. Em dezembro, a gente fez uma apresentação, fazer parte do curso, a gente fez uma apresentação com uma API que a gente desenvolveu durante. E aí a gente apresentou isso no palco, né, no auditório do Mercado Livre, para pessoas bastante importantes do time, para gestores do time. Foi muito legal, muito bacana. E ali era a terceira vez no ano que eu estava pegando o microfone e falando sobre tecnologia. Eu fiz isso na Hackathon em março. Em dezembro, teve o evento Unremarkable do Google. Também peguei o microfone, também fiz um pitch, até falando da startup. E aí eu estava pela terceira vez ali no palco falando de tecnologia. Não foi o melhor pitch do ano, não foi. Saí bem triste, confesso. Os dias posteriores à apresentação foram bem difíceis. Achei que tinha perdido. Achei que tinha batido na trave naquele momento. Eu tinha me preparado, eu tinha feito a apresentação, a API rodou bonitinha, até deu um pauzinho na hora, eu resolvi na hora, né? Fiz todo mundo e botei a bichinha para rodar, uma gracinha. Mas eu tinha sentido que o pitch não tinha entrado bem, não tinha falado bem. E aí foram dias bem complexos. Isso tudo aconteceu no dia 19 de dezembro. No dia 30 de dezembro, eu recebi a ligação que eu tanto esperava.
30 de
Sabe?
dezembro. Que incrível.
É, 30 de dezembro. E aí, no dia 30, eu estava recebendo a ligação que eu tanto esperava e estava sendo contratada pelo Mercado Livre para ser desenvolvedora back-end. Eu recebi essa ligação com o meu bebê nos braços. Eu estava amamentando ele e eu recebi essa ligação.
Aí eu imagino a sua emoção, porque Assim, eu tô super emocionada porque, né, pra gente que é mãe, bebê pequeno, já passou dos 35 anos, o quanto que portas se fecham pra gente. E a gente vê que, sabe, enche de esperança e otimismo que empresas consigam enxergar o quanto de potencial uma profissional como a gente é e o quanto a gente pode entregar. E, assim, receber isso nesse cenário, né, você amamentando, não esperando e já achando que tinha batido na trave. Realmente, eu sinto as suas emoções, sabe, Dani? É incrível.
E era isso, porque quando eu fiz esse pitch, né, quando eu fiz a apresentação da API e eu senti que não tinha entrado bem, que eu não tinha feito bem, vieram os 42 anos de caramba, e agora? São 42 anos, eu sou uma mulher de 42 anos, fazendo transição de carreira, com um bebê de quase 3 no colo. E aí, como é que fica? Será que o Mercado Livre não vai me aceitar? O que será que vai acontecer? Será que a régua, justamente por eu ter 42 anos, é mais alta? O que que acontece ali? E, obviamente, a gente não tem essas coisas abertas. Eles não vão abrir isso para a gente, porque eles estão fazendo o processo naquele momento. E aí, a gente já tinha feito uma dinâmica com eles durante o treinamento com o reprograma. Foi um treinamento de uma semana, onde a gente só ficou justamente na parte de people, que eles chamam, né? Onde a gente conseguiu falar sobre nós, onde a gente conseguiu ouvir um pouco de Mercado Livre, entender quais são as políticas de inclusão, as políticas de descobrir novos profissionais. E é uma coisa muito importante do mercado de tecnologia hoje, que ele está nesse momento crucial, onde ele precisa escalar, onde ele precisa de profissionais qualificados. Não necessariamente qualificados em linguagem de programação. Porque ser qualificado em linguagem de programação é uma coisa que você vai construir no seu dia a dia. Vai construir ali, estudando, trocando experiências com outros profissionais do seu time e tudo mais. Mas se você não é a pessoa que está disposta a aprender, está disposta a desconstruir, está disposta a se renovar, não vai adiantar muito você ter essa super linguagem de programação, ser super especialista e tudo mais. E foi isso que ficou bem claro nesse processo. Para a gente, sempre foi colocado que não daria para contratar a turma inteira, né? Não estava dentro das possibilidades da empresa ali naquele momento. Então, eles selecionaram quase metade da turma. E eles mesmos disseram que foi super difícil fazer essa seleção. Isso é muito gratificante de ver processos mais justos, mais harmônicos, sabe? Onde a gente consegue falar além de entrega, além de código, sabe? Eu acho que foi assim uma experiência, uma das mais ricas. Em 2019, foi ter participado desse treinamento com o Mercado Livre. E poder ir para lá todos os dias, terça-feira, dia 3, vai fazer um mês que nós começamos no Mercado Livre. E é bom acordar de manhã e saber que eu estou indo para uma empresa que fala com os meus valores e eu consigo falar com os valores dela.
E eu fico pensando assim, com esperança mesmo de eu poder falar para as participantes e para as mulheres que me seguem no Elas Programam, sabe? Tem moças de 30 anos que querem fazer transição de carreira e já se sentem velhas, velhas, com 30 anos de idade, para esse mercado, né? Para o mercado de tecnologia, para aprender uma profissão nova, aprender coisas novas e coisas técnicas novas. Elas não conseguem se ver nesses espaços. E eu queria te perguntar, e te dar esse espaço, mais um espaço, para dizer o que que eu falo para essas mulheres de 30 a 45 anos, ou até mais, que eu converso diariamente, que elas, será que eu tenho espaço no mercado de tecnologia para quem está fazendo uma transição de carreira? Eu com 30 anos, 29 anos, tem umas com 25 já se acham velhas para uma transição de carreira. Para a gente finalizar, Dani, o que que você diria para essas mulheres?
Gente, espaço tem. Se eu tô aqui hoje, foi porque eu deixei de pensar. Como eu falei para agora, quando eu terminei aquele pitch no dia 19, eu achei que não era para mim. Porque a gente tem isso é muito incutido, né? Está muito no nosso cotidiano, os não. Parece que a gente nunca pode. A gente pode sim. Você gosta, você quer isso. Então corre, vai. Vê na sua família, vê no, entre seus amigos, quem pode te dar esse apoio. E assim, vai. É só isso que a gente pede. Vai. Não, se você tem a oportunidade, não perde, não. Faz a inscrição, manda aquele currículo, porque assim, uma das coisas mais importantes, assim, que mais me impactaram durante esse primeiro mês do Mercado Livre é o quanto da minha jornada, nessas outras empresas, nessas outras carreiras que eu tive, o quanto elas agora fazem diferença para mim em falar com as pessoas do meu time, em propor coisas no meu cotidiano. Então, assim, pensa em você pessoa. Quem você quer ser lá na frente? Quem você quer ser no próximo ano? O que que você quer fazer com programação? Pensa isso e vai. E assim, aproveita, porque esse é o nosso momento. Tem muitas oportunidades abrindo, seja para mulheres, seja para empresas investindo em treinamentos. Então, se joga. Tem muitos lugares bacanas, tem ONGs incríveis como Reprograma, Laboratória, Programaria. Elas estão fazendo coisas maravilhosas. Tem muitas empresas patrocinando, muitas escolas fazendo coisas incríveis com parcerias, seja para mulheres, seja para homens. E vai. Só faz isso, vai.
Uau, Dani, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas outras mulheres. Me inspira diariamente. E foi muito bom conversar e conhecer um pouco mais da sua história. E agradeço imensamente ter compartilhado tudo isso com a gente. Muito obrigada, Dani.
Obrigada, Silvia. É um prazer enorme estar ao seu lado. Um beijo.
Beijo e até o próximo, pessoal.
Esse podcast é uma iniciativa minha, com produção de Dani Karazawa e colaboração de Maurício Magaldi do Block Drops. Essa ação não tem qualquer vínculo com nossas atividades profissionais e visa o fomento a pessoas e às comunidades de TI. Obrigada por ouvir mais um episódio do Elas Programam Podcast. Se você gostou, nos siga e compartilha para o mundo. O grupo fechado no Face é exclusivo para mulheres, mas você pode nos acompanhar no LinkedIn e no Instagram. Até a próxima, pessoal!